Reading of the word.
Leitura da palavra. Para o culto de encerramento, o motivo de lhes pedir para se levantarem, quando tocam o hino nacional, vocês se levantam, não é? Então, por que não pela palavra de Deus? É respeito. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 12, começando com o versículo 12, quero ler uma porção da Escritura. Versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O meu tema é o sinal. Inclinemos a cabeça agora. E em sua quietude deste momento sagrado, antes de nos aproximarmos dele em oração, há algum pedido que gostariam que Deus atendesse esta tarde? Levantem as mãos, se houver, e pensem no fundo do coração o que querem que ele faça. Em qualquer lugar da igreja, apenas pensem no que querem que ele faça. Nosso Pai Celestial, Tu és o Deus imutável, e rogamos que respondas nossas orações esta tarde enquanto estamos de mãos levantadas. E Tu vês que minhas mãos também estão levantadas. E meu pedido, vou anunciá-lo publicamente. Senhor, que cures cada pessoa aqui hoje, salves cada perdido. Agora, Tu disseste, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Agora, Senhor, ajuda-nos a crer como uma unidade de pessoas, de filhos crentes. Fala através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdade. Abençoa nosso coração. Nós te agradecemos por este encontro. Nós te agradecemos pelo irmão Grant e por todos os seus obreiros e todas as igrejas e o povo. E por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Somos gratos a Ti. Pai, pode haver muitos de nós aqui agora que nunca mais vejamos até nos vermos do outro lado. Este pode ser o último culto em que nos sentamos juntos nesta terra. Que o Espírito Santo venha e nos abençoe em conjunto, ministre a nós nossas necessidades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar-se. Tenho um bloquinho de papel aqui. Escrevo umas escrituras e coisinhas. Antes eu lembrava na mente, mas acabei de passar dos 25, você sabe. Isto é, pela segunda vez. E então, não me lembro como antes, e com tanto que envolve as reuniões e tal, e tanto para fazer. Nosso tema esta tarde é o sinal. Nossa cena começa no Egito. É uma grande ilustração aqui agora. Quero que todos a vejam e sejam o mais reverentes possível. O Egito é o lugar da cena, e o tempo da cena é bem no começo do Êxodo. E agora é um tipo de hoje mostrado, pois também estamos diante de outro Êxodo. Deus levando Israel do Egito para a terra prometida foi um tipo de Cristo levando a noiva da igreja para a terra prometida. Estamos em outro Êxodo. Agora, se estudarem a Escritura, só temos tempo para realçar os destaques, é verdade. Nós somos assim como Deus tirou uma nação de uma nação, Deus tirará a noiva de uma igreja. A noiva será chamada dentre todas as igrejas, serão os eleitos de Deus que serão tirados. E estamos à beira desse êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica de que já chegamos aí. Agora, sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez. O tempo se desvanecerá na eternidade, então. Ele vem para tirar uma noiva de uma igreja. O sinal foi o que fez a diferença entre o Egito e Israel, as duas nações. Todos eram seres humanos, mas todos criados por Deus, todos obra das mãos de Deus. Mas a diferença, quando a pena de morte foi proferida, a diferença entre a vida e a morte foi o sinal. E assim será na vinda do Filho de Deus, quando Ele tirar a noiva da igreja. A diferença será o sinal. Agora ouçam bem esta tarde e vejam se não é verdade. O sinal será a diferença. Tem de haver uma diferença. Deus julgará o mundo algum dia. Se eu perguntasse aos católicos por quem ele julgará, pelo que ele julgará o mundo, eles diriam a igreja. Qual igreja? A igreja católica. Qual igreja católica? Há várias. Os metodistas diriam pela metodista. Os batistas, então, estão fora. Então, se você julgar pela igreja batista, todas as demais estão fora. Os pentecostais dizem pela pentecostal. Então, as demais estão fora. Vejam, seria confusão. Confusão demais. Confuso demais para a mente pensar em tal coisa. Mas Deus teve um jeito aqui que Ele disse que julgaria a terra. Não pela igreja católica, não pela igreja protestante, mas Ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra. Então, isso remete à Bíblia. Estão vendo? Ele julgará o mundo pela Bíblia. E a Bíblia é o livro de julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. A pena por fazê-lo é o seu nome ser tirado do livro da vida. Fique firme no livro e rogue a Deus para que nos torne parte dele. Agora vemos que um sinal, o que é um sinal? Um sinal é um indicativo de um preço pago. O sinal é. Assim como nossas ferrovias e linhas de ônibus, pegamos nosso dinheiro e vamos a uma estação. Agora vejam, na linha de ônibus não é permitido, nos lugares em que usam bilhetes, não é permitido receberem dinheiro. Eles não podem receberem dinheiro, é preciso o bilhete. Digamos os aviões, tudo mais. Você vai a certo lugar, o guichê, e compra com seu dinheiro tantos bilhetes, este certo sinal. E este sinal é um indicativo de que sua passagem foi paga. Você tem direito de embarcar no navio, embarcar no avião, embarcar no ônibus, ou seja o que for, contanto que tenha o bilhete para mostrar que sua viagem foi paga. Agora, lembrem-se disso, não se esqueçam. O cordeiro imolado de Israel era a exigência de Deus. Jeová exigia um cordeiro imolado, um substituto inocente. Como estudamos semana passada, que Deus, quando toma uma decisão, Ele nunca muda. E Ele fez um caminho. A primeira coisa que Ele fez, quando o homem caiu, Ele teve de fazer um caminho de volta para ele. Se alguma vez quisesse redimi-lo, e Ele decidiu que salvaria o homem pelo sangue de um inocente. E Ele sempre fez o mesmo, Ele nunca mudou. Em nenhum lugar Deus se encontrará com qualquer adorador, exceto sob o sangue. Esse é o único lugar. Tentamos fazê-lo se encontrar sob nossa teologia, sob nossa denominação, sob nossos programas educacionais. Alguns construíram torres e outros construíram cidades, Babilônia e a Torre de Babel, e todos os diversos tipos de coisas. Mas ainda permanece. Deus só se encontra com o verdadeiro adorador sob o sangue. Ele nunca muda. Não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos pentecostais. Se não pudermos ser todos isto, aquilo ou aquilo mais, discordaremos. Mas quando chego a um homem, seja ele sacerdote católico ou o que for, quando ele está sob esse sangue, somos irmãos, não importa onde ele esteja, contanto que esteja sob esse sangue. Agora, o cordeiro imolado de Israel era a exigência de Jeová, e o sangue era o sinal de que a tarefa havia sido feita. Deus exigiu para a redenção, saindo do Egito para ir à Terra Prometida, Ele exigiu um animal imolado. E esse animal devia ter o sangue do animal morto, devia ser colocado na verga e na porta. E isso representava o sinal de que o que Jeová exigia havia se cumprido. Estão vendo? Agora, o cordeiro não era o sinal, o sangue era o sinal. Agora, a vida tinha saído do sacrifício e agora o sangue era o sinal. Suas ordens foram cumpridas. O sangue representava o sinal, o indicativo de que este crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente, adoração, tinha então se identificado com seu sacrifício, estão vendo? Aqui está a casa, e o adorador, qual era a exigência? Sacrifiquem um cordeiro no 14º dia, depois de ter sido escolhido um macho sem defeito, todo o Israel o sacrificará, e o sangue será recolhido com esopo e posto na verga da porta. E a propósito, aquele esopo era só erva daninha comum. Esopo significa sua fé. Alguém tenta ter fé sobrenatural. É por isso que você perde sua cura. A fé é apenas uma coisa comum. Você tem fé para vir à igreja, tem fé para sair por aí, tem fé para dar partida no seu carro, tem fé para jantar. É assim, apenas fé comum. Agora, para aplicar o sangue, foi aplicado com esopo, que são apenas ervas daninhas comuns que crescem em qualquer parte da Palestina, mostrando que a fé com que o sangue deve ser aplicado não é uma super coisa que você tenha de ter todo tipo de diploma de doutor para fazê-lo. É apenas fé diária comum, crer em Deus, está vendo? Aplique o sangue pela fé com o esopo. Agora, o adorador, então, visto sob este sangue, mostrou que havia atendido o pedido de Jeová e ele estava identificado. O sinal mostrava que ele estava identificado com o cordeiro imolado que Jeová havia requerido. A tarefa foi feita. Que tipo perfeito hoje de Cristo e o crente? Quando o sinal é exposto ao crente, então ele mostra que foi aceito e que a obra foi feita. Então, o sangue era um sinal de identificação, o próprio sangue. O animal sangrou, morreu, e seu sangue estava na parede. Agora, a vida animal que estava no sangue, e a vida está no sangue, sabemos disso. A Bíblia disse que sim, e a ciência prova isso, a vida está no sangue. Portanto, quando o animal era imolado e a vida era tirada do animal, o sangue tinha de ser a química do sangue para representar o sinal, porque a vida que estava no sangue não podia voltar ao crente, pois era a vida de um animal. E a vida animal e a vida humana são completamente diferentes. Não há nada mesmo nisso. Pegue o sangue de um animal e coloque em você. Você morrerá. Assim, veja, nós... É uma vida diferente no sangue animal do que há no sangue humano, porque o humano tem alma, o animal não tem alma. E agora, portanto, o próprio sangue, entendam agora, a química vermelha, substâncias químicas do sangue, tiveram de ser expostas na porta como sinal de que o cordeiro tinha morrido. Agora, porque a vida do cordeiro não poderia voltar ao adorador humano. Mas hoje foi só um tipo. Hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus, nosso Cordeiro, mas é a vida que estava no sangue, a qual é o Espírito Santo. Ele volta e é o sinal de que aceitamos e fizemos exatamente o que Deus nos disse para fazer. E então, tendo o sinal, estamos identificados com o nosso sacrifício. Perfeito. Não vejo como poderia ser mais claro, estão vendo? A única forma de alguém poder dizer que aquela casa pertencia também, estava sob o sangue, era porque a química do sangue estava nas portas. Eles passaram. O anjo da morte teve de olhar e ver o sangue. Agora, repetindo, era um tipo do Espírito Santo. Agora, vejam, o sangue literal de Jesus não poderia vir sobre cada um de nós, pois ele só tinha um tanto de sangue em seu corpo. E derramou de seu corpo no chão 2000 anos atrás. Mas não era para ser como sinal. A vida que estava no sangue é o sinal agora. Provarei a vocês daqui a pouco pela Bíblia. É o sinal que tem de vir sobre cada um de nós para mostrar que já nos identificamos com nosso sacrifício e cumprimos o pedido de Jeová. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vejam, não mostra que é só a eles, a tantos quantos o Senhor chamar. Há muitos que pensam que são chamados, mas todos os que o Senhor chama. Aqueles que dantes conheceu, ele chamou. Todos os que chamou, ele justificou. A todos os que justificou, ele já glorificou. Já está resolvido. E então, quando vem uma pessoa que não crê que o Espírito Santo é para o dia, estão vendo o que eles fazem? Eles estão negando o sinal, que é o próprio símbolo de vocês estarem conectados com o seu sacrifício. Estão vendo o que quero dizer? É muito simples, se apenas olharem para isso do jeito que Deus deixou escrito. Agora, o sangue nos levou e estávamos... Mostra o símbolo do Espírito Santo, que é a vida. Agora, a vida animal não poderia voltar no humano, pois não combinaria. A vida animal não tem alma. A vida humana tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele não distingue o certo do errado. Ele tem um espírito, mas não alma. Agora, lembrem-se. Agora, a alma é a natureza do espírito, claro. Agora, notem, mas então, quando a vida de nosso sacrifício, Jesus Cristo, quando seu sangue foi derramado, ele era Deus, contido em um homem. Agora, ele desceu do que era Jeová para se identificar como um ser humano, para tomar sobre si a forma de homem, para nos identificar com ele. Ele era o Cordeiro de Deus, e no interior dele, onde o sangue... Agora sei que alguém diz, ele era sangue judeu. Ouve-se os judeus dizerem isso. Ele não era sangue judeu e nem era sangue gentio. Ele era o sangue de Deus. Ele não tinha nem judeu. Ele não era judeu nem gentio. Ele era Deus. Uma virgem conceberá. Agora, sei que muitos de vocês e os protestantes pensam que o óvulo era de Maria e a hemoglobina que vem, a vida, vem na célula de sangue. Porque uma galinha pode botar um ovo sem estar com o macho, ele não chocará, pois não é fértil. A vida vem da corrente sanguínea, que vem do sexo masculino, mas, neste caso, não houve sexo masculino. Assim, a vida no sangue teve de vir somente de Deus. E ele criou uma célula de sangue no ventre de Maria. O próprio Deus, o próprio Criador, criou uma célula de sangue. Agora, olhe, dizem, bem, foi o corpo, Maria tinha um óvulo. Não, senhor, ela não foi nenhum óvulo. Se foi um óvulo, não se pode ter o esperma sem uma sensação. E se ela teve uma sensação, o que você diz que Deus estava fazendo? Ele criou o óvulo e o sangue. Foi exatamente o que ele foi. Nós tocamos Deus, disse a Bíblia. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Nós o sentimos com as mãos. Aquele corpo era Deus. Claro que era. Ele era inteiramente Deus, em forma de ser humano. Agora, notamos nisto, que aquela célula de sangue rompendo-se, isso liberou Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quando nenhum outro poderia fazê-lo, nada mais poderia ser feito. Foi preciso aquele sangue santo, Ele mesmo. Deus teve de descer e se tornar homem para sofrer sua própria lei. Se Jesus foi apenas um profeta, um homem separado por Deus, então Deus é injusto. Se eu pudesse dizer que o irmão Grant morra por algum pecado pelo qual Billy deve morrer, ou outra coisa, alguma pena, isso seria injusto. Se eu levasse meu próprio filho a morrer por uma pena que eu houvesse proferido, ainda assim não é justo. Só há uma coisa justa que posso fazer, que é tomar o lugar dele se quero salvá-lo. E Deus teve de se tornar carne para tomar o lugar do pecador. Deus manifestado em carne, nada menos do que o próprio Deus. Agora, aqui estava Ele, manifestado em carne, para tirar os pecados do mundo. E Ele se identificou em nós para podermos ser identificados nele. Estão vendo o propósito disso? Agora vemos nossa identificação com nosso sacrifício, a vida do sacrifício em nós, que é o Espírito Santo. Quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, pois Ele havia santificado um povo com seu próprio sangue e colocado Deus no homem de novo. Deus em você, a vida eterna. E qualquer estudioso de grego sabe que essa palavra, vida eterna, vem da palavra Zoe, Zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso mesmo. O único jeito de você poder ter vida, só há uma forma de vida eterna, que é a própria vida de Deus em você. Está vendo? Então você tem a vida eterna, porque Ele é o único eterno que há. E somos os atributos de seus pensamentos antes mesmo que houvesse uma fundação do mundo ou algo. Tudo isso é só o pensamento dele. E nós somos a demonstração dos pensamentos dele, do que era. E ele teve de descer a fim de tirar o pecado. Ninguém mais poderia fazê-lo. Não havia ninguém digno de fazê-lo. Ninguém poderia fazê-lo, exceto ele. E ele o fez. E então, quando aquela vida foi liberada daquele corpo, o homem, que era o Filho de Deus, seu poder criativo fez uma edificação como qualquer empreiteiro construiu a edificação para a qual ele próprio se mudou. Deus fez isso. E então, quando aquela vida foi tirada, o sangue, a química dele foi derramada na terra, exatamente como o do justo Abel foi derramado na terra. Mas daquele sangue veio o Espírito Santo de Deus, e isso foi enviado ao homem no dia de Pentecostes para se identificar com o sacrifício que morreu por ele. Não há, de forma alguma, como conseguirmos isso. Um sinal inegável. Veja, se você fosse culpado de morte e soubesse que iria para a cadeira elétrica e, lembre-se, rejeitar, Dallas, escute, rejeitar o sangue de Jesus Cristo, o sinal do seu sangue, se o ouvir e o rejeitar, você enfrentará o juízo como o sangue dele nas mãos. Pecador, membro da igreja, lembre-se disso. E se Lee Oswald pudesse, naqueles poucos dias, e aquele suor diante daquele supremo tribunal que ele teria de enfrentar, e soubesse que, por matar o presidente, não haveria nenhuma gota de misericórdia, como aquele homem deve ter se sentido? Deve ter sido uma coisa terrível. Ele nunca chegou a enfrentá-la porque o outro atirou nele. Mas pense em sentar-se lá diante de um supremo tribunal furioso com o sangue de seu semelhante na mão, o presidente dos Estados Unidos. Isso seria algo brando para vocês que desprezam o sangue de Jesus Cristo. Quando você se apresentar aos tribunais de Deus, você irá suar de ansiedade quando souber. Quanto a Oswald, não poderiam fazer mais do que lhe tirar esta vida, mas Deus o afasta eternamente da presença dele. Será uma coisa terrível. Note, se tivesse de ir aos tribunais, sendo culpado, você procuraria o melhor advogado que pudesse encontrar. Qualquer um faria isso. E todo homem que nasce no mundo, não importa de que bom lar proceda, ele é culpado do sangue de Jesus Cristo, até ter aceitado o perdão disso. E o único jeito de você saber que o perdão é efetivo é quando o sinal se coloca sobre você, e você tem o sinal. Note, você é culpado e procuraria o melhor advogado que pudesse encontrar para defender seu caso. E se eu estivesse indo ao julgamento de Deus, não quero sacerdote, não quero homem algum, quero o melhor advogado que possa encontrar para defender meu caso. Permita-me dizer-lhe isto, meu amigo cristão. Nosso advogado também é nosso juiz, e nosso juiz se tornou nosso advogado. O caso está resolvido quando recebemos seu perdão. O próprio juiz desceu e se tornou o advogado, e o advogado e o juiz são a mesma pessoa. Deus se tornou homem para poder justificar o homem por sua própria morte que ele colocou sobre ele. Aleluia! Isso significa, louvado seja o nosso Deus. Ele merece todos os louvores. Nosso juiz e nosso advogado são a mesma pessoa. O Espírito Santo é o sinal de que fomos perdoados. O caso está encerrado. A todo homem e mulher que recebeu o batismo do Espírito Santo de verdade, foi julgado, está identificado com seu advogado, com seu juiz, com seu sacrifício, e o sinal que ele tem em sua posse mostra que sua viagem está paga para a glória. Amém! Está tudo acabado. Ele está de posse desse sinal. É dele, o batismo do Espírito Santo, que é a testemunha da ressurreição de Jesus. Amém! Vocês creem? Essa é a sua identificação. Você está de posse do sinal. Agora, se não tem esse sinal, você não entrará. É necessário você ter o sinal. Esse é o preço exigido. Vendo eu o sangue é o sinal. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Necessário é lhe ter o sangue. Senão, ora, você não irá. Você tem de ter o sinal. Se o sinal não fosse exposto, o sinal não fosse mostrado lá, nem o pacto estaria em vigor. Você diz, bem, agora, irmão Branham, agora espere aí. É exatamente isso. O sinal estava acima do pacto, porque Israel tinha um pacto de ser circuncidado e qualquer judeu podia sair e mostrar a qualquer pessoa. Posso provar-lhe que sou circuncidado, sou judeu, sou circuncidado segundo a ordem de Jeová. Todavia, isso não o isentava, se o sinal não estivesse lá também. Ele devia expor o sinal. Entendem? O sinal tem de estar lá, mesmo assim. E se você está no pacto, se algum judeu dissesse, não vou pôr sangue na minha porta, posso provar que sou judeu do pacto, o anjo da morte o pegaria. Não importa o quanto ele fosse leal, o quanto fosse membro da igreja, quanto de dízimo pagasse, o quanto dissesse que cria em Jeová, Jeová exigia esse sinal. Ele também faz isso hoje. Tem de ser. Deve ser. Pois não há outro caminho debaixo do céu, nenhum outro nome dado, qualquer caminho, não importa quão bom, quão leal, esse sinal tem de estar lá e exposto. O sangue, você diz, bem, eu matei o cordeiro e o coloquei num jarro, eu o coloquei aqui atrás. Não foi o que ele disse, deve estar na verga e no lugar da porta. Tem de estar exposto. E sua vida tem de expor que o sinal está em você. Oh, pentecostais, o que há de errado com vocês? Cabelo curto, rosto pintado, homens com piadas sujas e tal. Onde está essa demonstração de que o sangue do meu Senhor Jesus Cristo é o sinal do Espírito Santo? Vocês tendo aparência de piedade e chamando feitiçaria e tudo mais, as obras de Deus, feitiçaria. Como se expõe um sinal? Dizem, sou não me importa o que seja, sou batista, sou preso, não me importa o que seja, esse sinal tem de estar aí. Deus o requer e nada além disso. Você diz, bem, tenho doutorado. Não me importa quantos diplomas tenha. Deus requer esse sinal e somente isso. É um indicativo de que sua passagem está paga. Ele não vai aceitar suas credenciais ou outra coisa. Ele tem de ter esse sinal. O motorista do ônibus diz, ei, espere aí, essa não é a passagem. O funcionário do avião diz, bem, agora saia. Uma passagem é o sinal. Você vai lá e diz ao piloto, aqui, quero embarcar no seu avião. Quanto é? Vá pegar sua passagem. Ah, eu pagarei você. Não posso receber. Você não embarcará no meu avião até ir pagar o preço e pegar a passagem. Estou esperando a passagem. Você diz, bem, eu fui à escola, fiz isso, eu... Não me importa o que tenha feito. Você tem de ter o sinal ou não embarca. Amém e amém. Não conseguem ver? Deus requer esse sinal. Vendo eu o sangue, e só vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Você não estava exposto, o pacto nem tinha valor. Um judeu poderia dizer com certeza e provar ser um judeu circuncidado. Ele poderia levar os irmãos até lá e dizer, olhem aqui, sou circuncidado. Não significava nada. Você diz, sou metodista, sou batista, sou pentecostal, sou isso, sou aquilo. Não significa nada. Você tem de ter o sinal. E quando o sinal vem, ele testifica de Cristo. Ele disse que testificaria. E Cristo é a palavra. E como você pode negar que a Bíblia é verdade, parte dela, e ainda dizer que tem o sinal? Quando o sinal é o testemunho de Jesus Cristo? Veja, é isso o que quero saber. Oh, diz, não creio, creio que os dias de milagre... Oh, olhe, não há sinal lá. O sinal pontua cada palavra com um amém. Tudo, porque é o próprio Deus, está vendo? Muito bem. Mas se o sinal não estava lá, o pacto não tinha valor, era anulado. É o mesmo agora. Não importa o quanto você diga, o quanto dissesse, creio em toda palavra da Bíblia. Diz, irmão Branham, eu posso lhe citar metade dessa Bíblia, toda a Bíblia de cor. Creio em cada detalhe dela. Isso é bom, Satanás também crê. Uhum. É preciso o sinal. Bem, irmão Branham, minha parede está forrada de diplomas. Sou bacharel em letras, tenho doutorado e um LLD em latim. E, ó, escrevi livros, fiz isso, fiz de tudo. Eu fiz todas estas coisas. Não me importa, isso está bem. Todavia, você tem de ter o sinal. O sinal, mesmo assim, o sinal é exigido. Você diz, sou estudante da Bíblia, sou uma boa pessoa, sou isso, aquilo. Isso pode ser ótimo, tudo isso é bom, mas mesmo assim tem de ter o sinal. Agora, a morte estava prestes a ferir o Egito a qualquer momento. E a morte também está prestes a ferir a nação agora a qualquer momento. Anna Jean, sinto como seu pai, que certa vez fez um comentário, sempre gostei disso. Ele disse, sabe, esta nação com os mesmos pecados, se Deus deixar os Estados Unidos passarem impunes com o que está fazendo, ele estará moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e lhes pedir desculpas por tê-las queimado. E é isso mesmo. Lembrem-se, Israel pagou por todo o pecado que cometeu e nós também pagaremos. Quão desleixados estamos ficando? Apertem a armadura! Voltem para Deus, igreja! Não estou dizendo essas coisas para ser diferente, estou lhes dizendo como advertência. Creiam! A morte estava prestes a atacar. Deus lhes havia mostrado sua graça e sua misericórdia por meio de poderes e sinais e maravilhas. Ele também mostrou hoje, antes de tirar a igreja. Mesmo assim, eles não quiseram se arrepender e crer na mensagem. Vejam, houve uma mensagem pouco antes da retirada da igreja. Sempre tem de haver. É a mesma coisa agora. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Vocês creem nisso? É como a mensagem. Há um sinal e então a mensagem segue o sinal. Deus disse a Moisés, disse, se não crerem na voz do primeiro sinal, talvez creiam na voz do segundo sinal. Agora, quando virem sinais acontecendo e nenhuma mensagem acompanhando, é a mesma velha escola de teologia. E continuando assim, isso não veio de Deus. Mas onde um sinal se mostra, uma mensagem o segue. Agora olhem, Jesus entrou em cena. Estou ensurdecendo vocês? Ou quem estiver controlando este microfone aqui parece estar dando eco. Talvez esteja um pouco alto. Quero que entendam isto. Quando Jesus entrou em cena, ele não dizia muitas coisas ao povo. Todos o queriam em sua igreja. Oh, este jovem profeta, estamos tão felizes em tê-lo. Ele estava curando os doentes. Oh, glória a Deus! Deus levantou um grande homem entre nós. Estava ótimo. Então, certo dia, chegou ao ponto em que esse foi o seu sinal. Isaías 35 disse que seria um sinal. Os coxos saltariam como cervos, e assim por diante. Os cegos enxergariam. Foi um sinal. Ele expôs seu sinal como Messias e tal, e eles, muitos deles, disseram sim, eu poderia aceitar isso. Bem, agora, se isso foi um sinal, tem de haver uma voz desse sinal. Qual foi a voz acompanhando isso? Quando ele começou a ensinar sua doutrina e chamá-los de bando de serpentes traiçoeiras, ele não foi popular desde então. Vejam. Quando a voz veio com o sinal veio primeiro. Moisés desceu ao Egito com um sinal. E ele jogou sua vara no chão, transformou-se em serpente. Isso foi um sinal. Mas pouco depois, a voz veio com o sinal. Então, foi diferente. Vejam, eles não querem isso. A voz tem de ser seguir um sinal. E em nenhum outro tempo poderia ter vindo o sinal naquele tempo, pois era tempo das Escrituras se cumprirem. Vejam o que ele lhe disse na sarça ardente. Vi os gemidos e ouvi os do meu povo, e vi suas aflições pelos exatores do Egito, e lembro-me da minha promessa que fiz a Abraão. Os 400 anos haviam acabado, e ele disse a Abraão que eles estariam lá. Vejam, não poderia acontecer em nenhum outro tempo. Moisés teve de vir exatamente naquele tempo. O grande relógio de Deus marca a hora perfeitamente. Não estará um minuto adiantado, nem um minuto atrasado. Será exatamente na hora certa. Bem, então vejam, tudo estava funcionando certinho. Não poderia vir em outros tempos. Tampouco essas coisas poderiam vir em outros tempos. E isso não poderia ter acontecido nos dias de Lutero. Não poderia ter acontecido nos dias de Wesley, nos dias dos batistas ou metodistas em seus dias. Isso não poderia ter acontecido. Tem de vir agora. Israel tem de ser uma nação. As igrejas têm de ser como são agora. Tinha de haver uma terceira mensagem, uma terceira era da igreja. Tinha de haver uma Laodiceia. Não poderia se formar até os pentecostais terem vindo e feito tudo o que puderam e sair e se organizar e fazer o que fizeram. Então tem de vir. Então vem o Senhor. Quando o expulsam da igreja, ele é a palavra. Eles temem desafiar essa palavra em qualquer lugar. Ficam bem calados sobre ela, no entanto, contendem sobre isso. Aqui em Chicago, não faz muito, quando o Senhor me deu uma visão, havia 300 ministros lá. Eu disse, agora, sei o que vocês... sobre a semente da serpente e tal. Eu disse, um de vocês pegue sua Bíblia e venha ficar ao meu lado e provar ao contrário. O grupo mais quieto que já se ouviu. Eu disse, então deixem-me em paz. Vejam, está fora da linha do pensamento deles. Todavia dizem, o irmão Branham é profeta quando está ungido, mas quando a unção o deixa, não sei. Que se isso não é característica de um teólogo confuso. A palavra profeta significa um revelador divino da palavra. A palavra do Senhor vem aos profetas. Foi assim que Jesus foi identificado. E disseram, depois da ressurreição, disseram, sabemos que ele era profeta de Deus. Vejam, ninguém poderia fazer estas coisas se Deus não fosse com ele. Todavia, não aceitaram sua mensagem. Eles não aceitaram João, e ele era profeta. Não aceitaram Elias, nenhum dos demais, e eles tinham a revelação divina. A palavra profeta em inglês, palavras em inglês podem significar qualquer coisa, significa um pregador. Mas quando se diz profeta, da antiga Bíblia, significava um vidente. E suas credenciais eram que o que ele dizia acontecia. E isso era um sinal de que ele era profeta. Ele também. Esse era um sinal de que ele tinha a revelação divina da palavra escrita. E então Deus, confirmando-a em seguida, aprovava. Como? Bem, tem de ser assim, é só. Não há como contornar isso. Deus disse que seria assim e aí está. Mas aí está hoje. Vejam, esse sinal tem de estar aí, que identifica essa palavra e mostra que é a exata verdade. Então, como ele prometeu, como ele preparou todo o seu povo da terra prometida, agora, quando ele ia ter este êxodo, que foi um tipo... Agora, vou tentar sair daqui em uns 15, 20 minutos com uma mensagem. Notem bem agora, quero que entendam isto, porque talvez eu nunca mais os veja. Vejam. Notem. Agora, observem como ele preparou o seu povo. Quantos sabem que ele nunca muda seu método? Ele nunca muda. Ele está... Agora, olhem na Bíblia e vejam se ele alguma vez mudou. Não, Senhor. Como ele preparou o povo? Primeiro, ele enviou um profeta com um sinal, que foi Moisés, certo? E o sinal tinha uma mensagem para se aprontarem. Eles estavam indo para a terra que foi prometida. Então, ele teve a identificação deste profeta, que uma luz estava por cima dele. Uma coluna de fogo seguia este profeta, sabemos disso. Atravessou o deserto com Moisés, sabemos disso. E então ele lhes deu um sinal como garantia de que não teriam de ficar com medo, abalados e nervosos, quando ele disse, vendo eu esse sinal, passarei por cima de vós. Notem como ele fez agora. Ele preparou primeiro um sinal, um mensageiro, mensagem identificada, identificação do mensageiro, e um sinal como garantia de que a passagem estava paga. Eles estão a caminho da terra prometida. A mesma coisa que ele fez hoje. O que ele fez? Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro e a identificação bíblica de si mesmo o identifica entre nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E o sinal é a garantia. Porque estamos com medo? Nossa passagem já está paga e estamos identificados com o nosso sacrifício. Ele não pode rejeitá-lo. Ele prometeu, estamos identificados. Israel saindo do Egito, como eu disse, é como a noiva saindo da igreja. Quando Moisés começou o seu ministério, Israel todo se reuniu em Gósen para oração e adoração. Exatamente, vieram de todas as partes do Egito. É assim que a noiva fará, sairá de toda a unidade, dualidade, trindade e de todos os outros tipos. Sairá, tem de sair. Agora, lemos aqui em Hebreus o... Nós agora, a primeira coisa em que devemos pensar vem de todas as partes. Sair do meio da incredulidade. Agora, o Espírito Santo prometeu chamar nos últimos dias. Sair do meio dos incrédulos. Notem. Vemos em Hebreus 10, 26, tenho anotado aqui, diz isto. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Já não há mais sacrifício pelo pecado. Vejam, se descreem voluntariamente. Agora, se notarem, o que posso dizer aqui, se me derem um momento até eu fazer essa ilustração, pude sentir no espírito que isso não foi bem recebido, estão vendo? Notem, aqui estão os hebreus, eles estão de saída. Deus escolheu 12 homens, ou Moisés escolheu, pela mão de Deus, para irem espiar a terra e voltar, trazer de volta um sinal da terra. E quando chegaram lá, 10 deles estavam morrendo de medo. Ora, disseram, aqueles amalequitas lá, somos como gafanhotos aos seus olhos. Josué e Caleb voltaram trazendo a evidência. Conseguiremos. Vejam, são crentes que não avançam. Eles passam por diversos elementos e pela igreja e unindo-se à igreja e batismos e formas, mas quando chega o momento de atravessar para receber o sinal, a evidência de que a terra está lá, essa vida, Jesus Cristo não está morto, é outra dimensão. Ele vive nela. Ele está conosco, ele está agora em nós. Quando se chega a isso, ah, eles não puderam crer. Foi demais, vejam. E voltaram, e todos morreram no deserto. Nenhum deles atravessou. E vejam, se descremos, nós, metodistas, batistas, presbiterianos, espero que meu antigo professor esteja aqui hoje, Dr. Roy E. Davis. Muitos de vocês o conhecem, aqui mesmo em Fort Worth. Ele talvez esteja aqui. Lembro-me que conversamos sobre essas coisas muitos, muitos anos atrás. Ele me batizou na fé, uma igreja batista missionária. E olhem aqui agora, se nós, Se chegarmos àquela região fronteiriça e dissermos, bem, então, glória a Deus, falei em línguas, aleluia. Não é isso. Se você pode dizer, descrer de qualquer coisa dessa palavra, há algo errado com sua experiência. Está vendo? Você chega até a terra e vê que está ali. Você vê que Jesus ressuscitou. Ele está entre nós. Você ouve a palavra que segue a mensagem. E mesmo assim, não crê nela. Sabe o que acontece? Então, eles morreram ali mesmo no deserto. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. É o que o livro de Hebreus nos diz. E agora, notem, ao vermos os grandes sinais do tempo do fim na Terra que Ele prometeu, quanto mais estão nos advertindo que o tempo está próximo. Deixem de ser incrédulos. Unam-se. Devemos amar uns aos outros e crer e nos separarmos do mundo. Notem, eles não deviam apenas se reunir e falar sobre a mensagem, eles deviam entrar nela. Se pôr sob o sangue, não vir e dizer, sabe, Moisés os disse, o mensageiro, ele disse, nos disse que devíamos ter sangue. O que acham disso, rapazes? Não era isso. Matem o cordeiro e ponham o sangue aí. Podemos vir e sentar e concordar com a palavra e tudo mais, mas se não temos esse sinal, de que nos serve? De nada. Fique sob ele. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse sob aquele sangue. E ele não é responsável por ninguém hoje que não esteja sob o sangue. A família inteira só estava segura quando estava sob o sinal, e o sinal estava exposto. A família inteira. Vocês creem? Hoje devemos nos lembrar disso, pessoal. Nossos filhos. E esta adolescência de bobagens e rock and roll e coisas pelas quais estamos passando. E todos esses Beatles e insetos aqui. E sabem que tudo está representado aqui no livro da Bíblia? Diz isso em Apocalipse. Claro que diz. Como as pessoas, elas estão mortas, elas não podem ressuscitar, elas nunca foram eternas, elas nem estavam no pensamento, então perecerão. Elas serão extintas para sempre, totalmente aniquiladas. Elas serão punidas por eras do tempo, pelo que fizeram, mas qualquer coisa que teve começo tem fim. É o que não tem começo que não tem fim. Só há uma forma de vida eterna, uma forma de vida eterna. Nós nos esforçamos para ter isso. Notem. Josué, no capítulo 2 de Josué, a prostituta gentia crente tinha ouvido e sua família e os trouxe para estarem sob o cordão escarlate, que era um sinal dos mensageiros de Josué. O anjo destruidor de Deus honrou aquele sinal e somente aquele naquela cidade. Essa era a exigência de Deus por parte de seus servos, que Deus exigia este sinal, e esse era o único. Não me importa se era o prefeito da cidade, se era o homem mais santo da cidade, se iam à maior igreja da cidade, tudo na cidade caiu. Menos aquela casa. Deus honrou exclusivamente esse sinal. Notem, Jericó tinha ouvido que Deus estava fazendo grandes coisas, mas eles não deram atenção à advertência. As pessoas hoje também estão ouvindo o que Deus tem feito nos últimos anos, mas não dão atenção a isso. Este grande poder da graça e sinais, como Ele prometeu, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será. Como Ele prometeu que aconteceria, notem o que aconteceu em Sodoma. Lembrem-se, lá estava o sinal de Sodoma. Mas o mensageiro de Malaquias 4 é para conduzir o coração das pessoas de volta aos pais. Os pais pentecostais, de volta à Bíblia. Não pode haver mais Bíblia, algo mais. Esta é toda a revelação de Deus. E alguém diz, bem, creio nesta parte, não sei quanto àquela. O verdadeiro mensageiro de Deus os faz voltar à coisa inteira. Estão vendo? Note, é isso o que o Espírito Santo faz. Traz você de volta a cada palavra de Deus. Sua graça havia sido mostrada. Seu juízo viria a seguir. Eles devem ter acreditado que estavam seguros em seus grandes edifícios denominacionais que tinham lá em Jericó. Mas viram que não funcionou. Deve ter havido alguns dos... Talvez tenham entrado lá de alguma forma. Houve dois rapazes que entraram lá e disseram para reunir toda a semente predestinada. E ela trouxe, e ela usou sua casa como igreja e recebeu os mensageiros. E então colocou sob o sinal todos em sua cidade que criam. Uma mulher em toda aquela grande economia. Uma pequena mulher e de má fama, talvez excomungada de toda a igreja da cidade, mas ela creu nesse mensageiro. E esse mensageiro deixou o sinal, o indicativo, e Deus honrou o sinal. Assim é hoje. Apenas lembrem-se, quando o destruidor da ira de Deus veio, aquele grande sistema caiu. O sinal manteve sua casa segura. Não porque ela fosse uma boa mulher, foi porque ela teve fé e aplicou o sinal. Agora, e se ela dissesse, sim, eles eram ótimos homens, gostei muito da mensagem que transmitiram, mas, para dizer a verdade, parece ridículo ter esse fio pendurado na minha janela. Vou puxá-lo para dentro. Teria caído! Teria caído! Deus só honrou o sinal, da mesma forma que o sinal da vida era no Egito. Josué foi um tipo de Jesus, pois Josué significa Jeová Salvador. Ele foi um tipo de Jesus. Foi fiel ao sinal indicativo que seu mensageiro havia pregado. Josué permaneceu fiel a esse sinal indicativo. Tudo sob ele foi salvo no Egito. Tudo sob ele foi salvo em Jericó. O sangue do Cordeiro é um tipo hoje do sinal, que o Espírito Santo é o sinal de hoje. Tudo sob ele está seguro. Tudo que não está sob ele não está seguro. Em Hebreus 13, 10 e 20, ele é chamado de Aliança Eterna. A velha aliança era uma coisa, esta é a nova. Esta é a Aliança Eterna. Deus, as promessas de Deus ligadas ao sangue, nos tornam livres do pecado e da vergonha e diferentes do resto do mundo. Você não tem de se vestir diferente. Qualquer um pode se vestir diferente. Você tem de ser diferente por dentro. A vida está no interior, não na roupa que usa. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem uso de vestimenta, mas é a longanimidade, bondade, benignidade, paciência no Espírito Santo. Agora, as promessas libertam do pecado. Mostra que Deus não reconheceu o seu pecado. Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. E Deus nunca imputa pecado sobre esse sinal, pois o sinal é o indicativo de que foi pago, de que Deus já o recebeu. E você tem o sinal disso, sua fé o comprou. E você tem o preço de compra da sua redenção em seu corpo para adorá-lo e manifestar as suas promessas e poder. O Novo Testamento significa nova aliança. O sangue significa vida. O Novo Testamento é o testamento do Espírito Santo. O Espírito Santo dando testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mostrou que Jesus preencheu cada requisito por nós e está vivo hoje. O sinal prova que Ele está vivo para se identificar conosco conforme a sua promessa. Agora, como pode um homem ler a Bíblia e ver que ele prometeu e ver Cristo voltar nestes últimos dias na forma do Espírito Santo e se identificar vivo? Esse é o sinal. Esse é o indicativo. Esse é o preço pago. Nunca confie em alguma sensação. Senti calafrios nas costas e eu senti cheiro de algo. Vi sangue em minhas mãos, ou azeite, ou consegui meu bacharelado, ou dancei no Espírito. Gritei, falei em línguas. Essas coisas podem estar bem. Não tenho nada contra elas, mas não é disso que estou falando. Estou falando sobre a identificação do sinal. Jesus Cristo ressuscitado e em nós agora, identificando-se para tornar a vindicar a sua palavra prometida deste dia. Amém! Então, você e Cristo são um. Deus e Cristo são um. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Aí está Deus manifestado em carne humana, mostrando-se vivo depois de 2000 anos. Esse é o sinal. Se não aceitaram, aceitem bem rápido, amigos. Pode ser tarde demais para sempre. Não sabemos. Mostra sua presença. Novo Testamento. O sangue. E está vivo agora, fazendo vindicações. E porque ele é, temos direito a tudo o que ele comprou para nós. Um homem que tem o batismo do Espírito Santo ou uma mulher que tem o batismo do Espírito Santo tem direito a tudo o que Jesus comprou para nós, pois esse é o indicativo que temos. Esse é o poder de compra. Digamos, por exemplo, que você diga, bem, irmão Branham, o que quer dizer? Aqui, para deixar claro agora, e quero que vocês enfermos entendam. Vejam, se eu estivesse morrendo de fome e sei que um pão, digamos, custe 25 centavos, e chega um irmão e diz, aqui está uma moeda de 25 centavos, irmão Branham. O irmão está morrendo de fome. Pegue esses 25 centavos. Agora, vocês sabem, posso ficar tão feliz com essa moeda de 25 centavos na mão quanto com o pão na mão. Pois tenho o preço de compra. Tenho o sinal que compra o pão. E ali está o pão. E a única coisa, estou de posse do sinal, a moeda de 25 centavos que compra o pão. Posso ficar tão feliz com o sinal quanto com o pão. Agora, se você tem o batismo do Espírito Santo, esse é o sinal de que você tem todo o item da redenção pelo qual Jesus morreu. Pertence a você. Está em sua mão. Está com medo de tomar posse? Se eu a puser no bolso e disser, bem, não sei se posso comprar esse pão ou não, vou morrer de fome. Mas lembre-se, o comerciante diz, tem um requisito, Sr. Branham. Com uma moeda de 25 centavos, o senhor pode levar o pão. Eu a tenho. Amém! Resolvido! É por isso que não vemos tantas coisas sendo feitas hoje. O sinal não está exposto. O sinal verdadeiro. Oh, temos todos os tipos de falsos, mas quero dizer, o sinal verdadeiro. Olhe, então, quando entendemos e apresentamos o sinal, a vida que se requereu para o sinal, o sangue fala por nós. Lembrem-se, o sangue da aliança foi reconhecido com o sinal e a palavra nos assegura a promessa. O sinal é o indicativo de que a compra foi feita para nós. Agora, se você não está incluído nisso, bem, claro, nunca receberá nada. Você só está passando por uma fila de oração e saindo, indo até o altar, olhando para cima e saindo. Mas, irmão, uma vez que esse sinal seja colocado em seu coração e você sabe que é a ressurreição de Jesus Cristo em você, algo está acontecendo. Nada o fará recuar. Você sabe a que pertence. Obediência plena a toda a palavra de Deus e nenhuma outra coisa lhe dá direito ao sinal. Bem-aventurado aquele que guarda todos os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida. Então, quando oramos, precisamos ter o sinal para apresentar com nossas orações. Agora, não deixe de entender isto. Quando orar, você deve ter o sinal para manter sobre a sua oração. Se não tem, continue orando até que o sinal venha, pois não lhe foi prometido que será atendida. Veja, primeiro você tem de ter este sinal. Esse é o preço a pagar, sua fé para crer nisso. Agora, indicativo de plena obediência. O medo se foi. Paulo nos diz que o sangue fala melhor. Você diz, o sangue fala? Sim, o sangue fala. Em Gênesis 4:10, vemos que Deus disse que o de Caim, ou o sangue de Abel, clamou desde a terra. Vemos em Hebreus 12 que o sangue da aliança de Cristo fala melhor do que o de Abel. Está vendo? Vemos que o sangue fala. Ele fala em seu favor. A vida que está em você fala a partir do sangue derramado. Amém? Oh, irmão! Gostaria que todos pudessem ver isso. Está vendo? Se puder ver o que é a vida que está em você. Veja, esse sangue o está identificando com ele. É o sinal. O que é? O sangue foi derramado por você. Você aceitou e a vida entrou em você. Você tem o sinal que é o Espírito Santo. Então, quando oramos, devemos ter o sinal para apresentar com nossas orações, como eu disse, e agora creiamos nós mesmos e apliquemos o sinal a toda a família, como no Egito, Jericó, ou em Atos 16, 31. Vemos que Paulo disse ao centurião romano, disse, crê e toda a tua casa será salva. Aplique-o à sua família. Se você tem um filho que não é salvo, coloque o sinal bem em cima dele e diga: Senhor Deus, eu o requeiro. Fique aí. Se tem uma mãe ou um ente querido que está perdido, coloque esse sinal sobre eles. Diga: Senhor Deus, eu a requeiro. Remova todo o lixo mundano da sua casa. Prepare-se para ele. Queime seus shorts. Jogue fora suas mesas de baralho. Livre-se dos cigarros. Jogue sua incredulidade e seus papéis da igreja na lata de lixo a qual pertence. Amém. Então, você está se preparando. Então, o que mais fazer? Então, aplique o sinal em oração com evidência verdadeira, fé verdadeira. Aplique-o. Aplique-o com confiança. Ao aplicar o sinal, esteja ciente de que está limpo. Se o nosso coração não nos condena, então recebemos nossa petição. Enquanto estiverem fazendo essas coisas erradas, como vão pedir a Deus para fazer algo por vocês quando sabem que estão errados? É por isso que chegamos cambaleando e voltamos cambaleando. Não estou dizendo isso para magoar, estou dizendo para endireitar, para acertar as coisas. Como vão construir sobre as ruínas queimadas de Sodoma e Gomorra? Voltem! Associações e ministros têm deixado as pessoas fazer qualquer coisa e passar impunes, e simplesmente colocam o nome delas no livro e a chamam disso, daquilo e daquilo mais, quando é uma vergonha. E chegou o seu ponto em que a fé é algo que nem sabem, muito raramente, o que é. Elas têm uma esperança, mas nada de fé. Você tem de voltar ao ponto em que tudo esteja esquadrinhado e limpo. Então pegue seu sinal, que você sabe que é Jesus Cristo em você. Então aplique-o. Se algo não acontecer, há algo errado. Volte, está com algo errado na mão. Ele prometeu, foi ele que prometeu. Aplique-o. Leia a qualquer hora Efésios 2, 12, se desejar, e descobrirá ali. Note também em Hebreus 9, 11, Paulo disse: servindo ao Deus vivo com oráculos vivos. Não dizendo como se eu fosse lá, como um hebreu ia, pegava seu sacrifício e ia pela estrada, com um grande novilho gordo e impunha as mãos nele e se identificava e derramava o sangue, voltava justificado. Jeová exigia, ele fazia isso. Então a geração seguinte talvez tenha ficado um pouco mais fria. Outro ficou um pouco mais frio. Logo, tornou-se uma tradição familiar. É o que o Pentecostes se tornou para nós, uma tradição familiar. Vamos e dizemos: ah, aquele programa de televisão não estava mesmo bom esta noite. O que será que fizeram na igreja? Senhor Jesus, cura. Oh, misericórdia! Estão vendo? É uma tradição familiar. Sabe, falei em línguas o outro dia, pertenço a isto ou aquilo, vocês sabem. Oh, é uma tradição familiar. Sabem o que Deus disse? Deus disse: suas gorduras e carneiros cheiram mal ao meu nariz. Isso mesmo, seus sacrifícios se tornaram um mau cheiro. E também os sacrifícios pentecostais e todas as nossas divisões denominacionais e comportamento duvidoso e nossas mulheres e homens fazendo como fazem, aparência de piedade. A música os agita e alguém pula um pouco e está tudo acabado. É como jogar um balde de água nela. Se a palavra de Deus vem e diz algo, qual é o problema? Seus sacrifícios começam a cheirar mal diante de Jeová. E foi nessa ocasião que Isaías entrou em cena. Ele disse: eu vos darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Vejam, aí está. Não formas e credos mortos, não, mas um oráculo vivo, um Deus vivo que ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós. Algumas delas, estas igrejas assim que creem nestas coisas, negam que exista isso de sinal. Bem, um indivíduo tentou me dizer: só os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo, foi só o que houve. Sim. Oh, mas nós que cremos na palavra, sabemos que é diferente, sabemos que esta é a presença viva, pois como sabemos que é a presença viva de Cristo, o Espírito que está entre nós, faz a mesma coisa que Ele faz. É a evidência disso. Conhece-se uma videira pelo fruto que produz. E então, se aquela primeira videira cresceu e eles escreveram um livro de Atos depois dela, e a mesma coisa que Jesus fez, os apóstolos fizeram, então quando aquela videira torna a crescer, ela faz a mesma coisa. Vejam, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Oh, que coisa! Prova que Deus o ressuscitou para nós, conforme sua palavra prometida. Um selo de promessa. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Não até o próximo reavivamento, até o dia da vossa redenção, sendo batizado nele, conforme 1 Coríntios 12. E nele está a plenitude, e nenhum pecado é reconhecido nele. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A semente de Deus permanece nele e não pode pecar. Como pode? Quando o sinal está ali, o sinal é o indicativo de que ele foi aceito. E bem, você diz, eu peco. Bem, então você nunca teve o sinal, está vendo? O sinal é a barreira. Mostra que o preço está pago. Se Satanás tenta lhe passar... Pense nisso. Se Satanás tenta lhe passar alguma doença ou tenta lhe passar algo, sabe o que fazer? Mostre-lhe seu sinal. Claro, a doença ataca o cristão. Mostre-lhe seu sinal e prove a ele que você é um produto comprado por Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mantenha o sinal sobre sua fé inabalável em sua palavra prometida. Deus, certa vez, deu um sinal de arco-íris como sinal. Estou encerrando. Deu um sinal de arco-íris como sinal. Tenho uns 10 minutos e então faremos uma fila de oração. Ele sempre permaneceu fiel a esse sinal. Permaneceu? Ele ainda permanece. Todos estes milhares de anos, ele nunca deixou de expor isso, nenhuma vez. Ele foi fiel a esse sinal. Mostra-nos que ele sempre e nunca deixará de honrar seus sinais. Não me importa se é... Se Jesus não vier em 10 mil anos, você tem o sinal. Ele ainda tem de honrá-lo. Não importa quantas coisas mudem e tudo mais, ele tem de honrar esse sinal. Ele disse que honraria. Muito bem. Ele espera que nós agora apresentemos seu sinal sobre nossa fé dada por Deus a toda seita incrédula da nação e do mundo, que crê que sinais e maravilhas não seguem aos crentes, e sejamos fiéis a este sinal. E ele mostra que a passagem foi paga e fomos aceitos para a ressurreição, tendo a vida do sinal dentro de nós. Essa é uma mensagem cortante, mas é a verdade. É disso que precisamos. É a verdade. Deus nos ajude a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu afirmo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio que Deus dá o Espírito Santo como sinal, agora mesmo, pouco antes do êxodo, da noiva saindo da igreja. Creio que é tanta tolice, e pessoas dizendo que gritaram, que falaram em línguas. Eu creio nessas coisas, mas não se pode confiar nisso. Como você pode confiar nisso? E então, negar a palavra? Está vendo? O sinal é a palavra identificada em você, vivendo por si mesma. É Deus sendo seu próprio intérprete. Você não tem de dizer, bem, agora interprete minha língua. Não é isso. Ele interpreta a sua vida pela palavra. Quando ele pega a sua palavra, o que você é, e identifica a palavra dele através dali, não precisa de nenhuma interpretação. Já está ali. Deus faz sua própria interpretação. E temos estas promessas para o dia. Oh, Dallas, admirável grupo de cristãos. Não se deixem levar por essas coisas hoje que vocês veem circulando, pois elas perecerão. Toquem sempre esse sinal, exponham esse sinal, leiam a Bíblia, submetam-se a tudo. E se seu espírito em você não diz amém a isso, então melhor voltar, trocar o que vocês têm pelo sinal. Vocês não o têm. Sei que é muita coisa para se dizer aqui numa tarde, e agora são 4:30. Está na hora agora, e se pudermos sair às 5 horas com a fila de oração, vocês creem que Jesus Cristo vive e reina hoje? Vocês creem que o que eu lhes disse é a verdade? É o sinal, o requisito. Só posso falar o que é verdade. Só falo o que vejo, o que ouço, o que me é revelado. E digo isso porque das dezenas de milhares e milhares de vezes, nenhuma vez deixou de ser verdade. Agora, tem de ser Deus. Tem de ser Deus. Bem, Deus daria um ministério assim a alguém que não soubesse do que está falando? Ele se identificaria como aquele vidente lá e então se viraria e lhe daria uma palavra confusa. Quem nega isto é que está confuso. E Deus não está confuso. Deus é seu próprio intérprete. Receba o sinal. Não fique tranquilo porque se uniu a qualquer igreja ou qualquer forma ou qualquer coisa. Receba o sinal. Segure-o. É a única coisa que Deus reconhecerá. Quando chegar a essa hora, quando chegar a sua morte, melhor segurar esse sinal sobre si, sabendo que no dia da sua vinda, aquela ressurreição, eu posso apresentar esse sinal. Não será neste corpo, ele apodreceu, mas neste espírito, que não pode morrer, é a vida eterna, o sinal repousa aí. E ele prometeu, eu o ressuscitarei no último dia. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui. Ele é o mensageiro. Ele está... Aqui está a mensagem. E ele é o mensageiro aqui para identificar sua mensagem. Eu não sou o mensageiro. Ele é o mensageiro. E esta é a mensagem. E se você tem um espírito que discorda disso, como pode ser o mensageiro da mensagem? Só o sinal o identificará. Amém. Sinto-me religioso. Sinto mesmo. Sinto como se pudesse voar para longe agora, pois sei em quem tenho crido e vi minha vida ser identificada com ele em sua ressurreição. Sua presença está aqui. Aceitem-na, amigos, por favor, no fundo do coração. Sei que todos ficamos em volta do altar e oramos. Essa é uma antiga ideia metodista. Nunca fizeram isso na Bíblia. A Bíblia disse, todos quantos creram foram batizados. Isso mesmo. Não existe isso de apelo ao altar na Bíblia. É algo que acrescentamos, o que está bem. Qualquer coisa que Deus abençoe está bem. Como ao se ungir panos, nunca houve isso na Bíblia. Levavam do corpo de Paulo lenços e aventais. Mas como queiram fazer está bem. No seu banco, no altar, seja onde for. A única coisa é aplicar isso, um sinal a você. Então olhe para si e veja que tipo de vida, o que está acontecendo. Veja se foi aplicado ou não. Se não foi, então deixe de lado tudo o que você tem e volte até que o sinal seja aplicado. Oremos. Pai Celestial, talvez eu tenha falado muito forte, mas, Senhor, como um prego ficará firme a menos que se dobre a ponta? Rogo, Pai, que isso seja fixado no coração das pessoas para que vejam que não é algo rebuscado. Não é que eu esteja tentando identificar alguma organização, algum clã, alguma seita, alguma pessoa, ou eu mesmo, ou outra pessoa. É Jesus Cristo. Vou juntar todas essas organizações no mesmo pacote. Elas são como trocar seis por meia dúzia, de acordo com a tua palavra. A velha mãe prostituta, a Bíblia em Apocalipse 17, era a mãe de cada uma das meretrizes. E não podiam ser homens, eram meretrizes. E todas acabaram no leito do mundanismo. E vemos que fizeram isso, pentecostais e todos. Mas Jesus, tu ainda permaneces, Jesus, que eles não escutem a mensagem de uma igreja, mas a mensagem de Cristo, a palavra, que tu te identifique, Senhor, hoje com os crentes, cura todos os enfermos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu rogo, como servo teu, por favor, perdoa meus pecados e perdoa os pecados deste povo. Eu confio, Senhor, cada um deles, sem dúvida, ajudou em ofertas para pagar pelos edifícios e gastaram seu dinheiro e eles fizeram de tudo, Senhor. Ó Deus, rogo que ninguém fale em pegar isto, Senhor, que todos peguem. Eu faço isso com sinceridade e, todavia, Senhor, tu deves ser severo. Sabemos que corrigir é amor. O amor é corretivo e é a minha oração. Por isso tu corrigiste teu povo, foi porque tu os amavas. E é preciso responder por todo o pecado. E, Pai, rogo que perdoes nossos pecados agora, enquanto os confessamos. Nós nos afastamos muito, Senhor. Estou identificado com este povo pentecostal, Senhor. Eu sou um deles. E eu rogo, Deus, que perdoes a todos nós e que tu pegues alguns destes líderes e os faças dar meia volta e olhar uma vez lá para o Calvário. E então se esquecerão do que tem de ser, um presbítero ou um bispo, ou seja o que for. E saberão que não somos grandes neste reino, somos todos filhos de Deus. Rogo que nos ajudes agora. Identifica-te entre nós hoje. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, antes de começarmos a fila de oração, pode ser que alguém nunca esteve aqui. Não sei quem você é, mas Deus o conhece. Se eu disse a verdade, que Deus identifique se é a verdade ou não. Essa é a prova. Se Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse em João 14, 12, aquele que crê, não aquele que finge crer. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Alguém disse, fareis maiores. Isso mesmo. Disse, bem, nós pregamos o Evangelho. Isso é maior. Apenas faça as coisas que ele fez. Isso provará para mim. Veja, então falaremos sobre coisas maiores. Posso lhes mostrar as coisas que ele está fazendo agora, maiores do que quando esteve na Terra. E também não se trata só de pregar o Evangelho, mas de sinais e milagres. Não temos tempo para isso. Apenas creiam e que o Deus do céu, o qual ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o apresentou aqui vivo para nós depois de 2000 anos, identifique esta mensagem, que ela está correta. O sinal tem de ser aplicado. Agora, você que tem doenças e problemas, ore. Apenas diga sinceramente, Senhor, creio que Tu és um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E este ministro aqui nos disse que Tu estás presente conosco. Então, quero que estejas presente conosco e te identifiques. Agora, ore, cada um de vocês. Agora, cabe a Deus dizer algo. Que hora! Oh, que coisa! Gostaria que soubessem de algo. Como se sentem quando isso chega? O mundo inteiro lhe pertence. Amém! Nenhum diabo fará nada. Ele é um ser derrotado. Meu Senhor está presente. Está tudo em nossas mãos. Amém. Por favor, fiquem bem quietos. Não andem. Sentem-se quietos. Vocês, nas cadeiras de rodas e tal, não pensem que estão sem ajuda. Creiam. Vocês passaram por filas de oração e falharam. Não foi o ministro que orou por vocês que falhou. É a sua fé. E vocês começaram a achar que não vão conseguir nada. Creiam. Aqui está esta luz aqui. Sobre uma senhorinha de cor aqui atrás, de pé, com as mãos levantadas assim. Sim. A senhora estava orando. Sim. A senhora crê que sou profeta dele ou servo dele? Não devo dizer isso, pois faz as pessoas tropeçarem tanto. A senhora tem uma ótima... Aqui está um homem branco, uma mulher de cor, como foi com o nosso Senhor e a mulher junto ao poço. Duas raças distintas. Ele lhes fez saber que não há diferença de raças. Nossa cor não tem nada a ver. Somos todos... Poderíamos dar uma transfusão de sangue um ao outro. Deus fez de um só sangue todas as nações. A senhora está tendo dores de cabeça, tremendas dores de cabeça. Também tem uma preocupação no coração, que é por essa criança. E a senhora, ela está oprimida. Exatamente. É verdade? Isso mesmo. Esta senhora sentada aí ao seu lado, ela parece estar identificada com uma senhora, é sua mãe. Isso mesmo. E ela tem algo errado com ela. A senhora crê em mim? Crê? Seu problema é uma dor no seu lado. Isso mesmo, é o seu lado direito que dói, está certo? Levante a mão se for isso mesmo. Não vai incomodá-la mais. A senhora crê que Deus pode me dizer quem a senhora é? Senhora Lou, isso mesmo. Muito bem, pode ir. O Senhor Jesus lhe concede o seu pedido. Bem ali no final, há outra senhorinha de cor sentada, olhando. Isso mexeu muito, muito com ela. Ela está olhando direto para mim. Ela crê. Essa não vem, essa coisa, bem ali perto dela. Ela está sofrendo de problemas renais. Isso mesmo. Acabou agora. Ele a curou. Amém. Por que não creem? Se tu podes crer, tudo é possível. Vocês creem? Aqui está. Vejam as pessoas de cor. Onde está a fé de vocês, brancos? Aqui está uma senhora de cor sentada bem aqui, olhando direto para mim. Uma senhora meio corpulenta. Ela tem problema no joelho também. Tem um problema de coração. Sim, e tem fraqueza, palpitações e tal. Principalmente quando a senhora está tentando se deitar, sufoca. Está vendo? Isso aconteceu ontem à noite. Lembre-se, não estou lendo sua mente, mas sei pelo que a senhora orou. A senhora queria ser chamada quanto a isso hoje e ele lhe respondeu. Agora, a senhora também mal consegue se levantar, pois tem artrite. Isso mesmo. E então, outra coisa, a senhora tem problema de estômago, que é um tumor dentro do estômago. É verdade. Agora, a senhora crê que sou profeta dele? Direi isso, mesmo assim. Creia e ficará curada. E quanto ao seu problema de estômago? Crê que Deus curará seu problema de estômago sentado aí também? Crê? Muito bem. Então pode ter a cura do seu estômago. Amém. Quer parar de fumar aí, senhora? Crê que Deus a fará parar de fumar? Faz tempo que está tentando. A senhora também tem problema de estômago, tentando largar o cigarro. É o que está causando o seu problema de estômago. A senhora o deixará? Eu o retiro da senhora, em nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé em tocá-lo. Eu os desafio a crerem em Deus. Eis uma pequena mulher sentada ali orando por seu um ente querido no hospital, morrendo de câncer, certo? É um tio, isso mesmo. Ou a senhora é esposa de pastor. Creia de todo o coração, o homem ficará bom. Eu os desafio a crer em Deus. O que é isso? A identificação de Jesus Cristo. Vocês dizem, o que é Cristo? Ele é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não podem ver que a palavra veio entre nós nos últimos dias? É o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e identificando Jesus Cristo, que é o sinal. Amém. Vocês creem? Quantos têm cartão de oração? Que todos, deste lado, que têm cartão de oração, se ponham de pé nesta fila aqui. Fiquem de pé, todos, desse lado, só esse lado. Fiquem aqui no corredor. Não, só no corredor da direita, por favor, bem ali. Porteiros, cheguem ao seu lugar. Então, quando passarem, que os outros se levantem. Depois de passarem, então vice-versa com o outro lado. Agora, que todos sejam reverentes. O Espírito Santo assumiu o controle da reunião, de modo que foi dito e feito o suficiente para provar. Quantos creem que ele está aqui? Quantos creem que esse é o sinal? Quantos creem que é a palavra? Vejam, quantos sabem que o livro de Hebreus disse que a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração? Quantos sabem disso? Quantos sabem que era por isso que Jesus podia discernir os pensamentos do coração deles, pois ele era a palavra? Quantos creem nisso? Quantos creem que foi o que aconteceu com os profetas? Eles eram aqueles a quem a palavra vinha. Agora, se a palavra volta a nós, não fará o mesmo? Então, como pode a palavra que identifica a palavra estar errada pela palavra? Reverentes. Ei, esta senhora sentada aqui, ela também tem algo no coração. Aconteceu de eu me virar e captar. A senhora não é a senhora Grant? Eu não sabia disso, mas a senhora é a senhora Grant, pois a vejo com isso. A senhora tem um nervosismo que a está incomodando. A senhora tem... seu filho tem outra coisa. O sangue dele está como que gotejando. Eu a desafio a crer. Amém! Ele é o mestre da situação. Ele é o mestre da morte. Oremos! Senhor Jesus, enquanto a Tua presença está nos ungindo aqui neste edifício e estamos cientes de que este é o Espírito Santo, rogo, Senhor, que cures cada pessoa que usar estes lenços. Certa vez, fomos ensinados na Bíblia que Teu povo, bem ao cumprir o dever, estava cruzando o Mar Vermelho e o mar os impediu a caminho da Terra Prometida. Deus olhou através daquela coluna de fogo com olhos irados e o mar se assustou, recuou e Israel prosseguiu para a terra prometida, bem quando cumpriam o dever. Ó Senhor Deus, que Teus olhos olhem através do sangue de Jesus Cristo dentro deste sinal aqui que estamos mantendo sobre estes lenços hoje e que todos que os usarem, que a doença fique com medo, que ela recue e permita que Teu povo atravesse para a promessa da boa saúde. A oração da fé salvará o doente. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Quantos pregadores metodistas crentes estão aqui? Pregadores batistas, pregadores presbiterianos, pregadores batistas, luteranos ou pentecostais? Quantos de vocês creem que isto é a verdade? Então venham aqui e fiquem ao meu lado enquanto oramos pelos enfermos. Venham aqui, todos vocês, pregadores que creem. Está bem, não está? Irmão Grant, tudo bem? Venha cá, irmão. O irmão Grant tem o ministério de orar pelos enfermos. Um homem corajoso, um bom homem, um homem cuja oração Deus ouve e responde. Irmão Grant, estou feliz em abraçá-lo hoje e dizer isso. E meu irmão, agora ele estará aqui orando comigo. Quando passarem por esta fila, será como se estivessem passando sob a cruz. Irmãos, formem uma fila dupla, bem aqui, bem aqui. Formem uma fila dupla. Alguns aqui em cima, alguns lá embaixo.
Brother Roy Borders, where are you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Irmão Roy Borders, onde está? Irmão Roy Borders, achei que ele estivesse aqui.
Looking here at the ministers, would you? Look at there.
Olhem os ministros aqui, por favor. Olhem ali. Isso me faz sentir bem, irmãos. Ministros da cruz, homens que estão de pé aqui para se identificarem com a mensagem. O que pode acontecer? Agora olhem, não deixem isso a cargo dos ministros agora. Eles vieram para se identificar. Quando passarem por aqui, mantenham o sinal diante de vocês. Senhor Jesus, confessei os meus pecados. Em retribuição, Tu me deste o batismo do Espírito Santo. Sou um produto comprado. Pecado, doença, nada poderá me segurar daqui em diante. Estou fazendo o certo. Mantenha isso diante de você e passe por aqui. E Deus curará você e sairá daqui regozijando-se, feliz e ficará bem. Vocês creem? Agora, cada pessoa aqui, inclinemos a cabeça, irmãos, enquanto estamos juntos. Não sabemos o que vai acontecer. Simplesmente não sabemos. Não há motivo para qualquer pessoa sair enferma deste local esta tarde. Mantenha esse sinal em seu coração. Passe sem parar por esta fila de oração, onde ministros que consagraram a vida ao serviço vão ficar aqui, impondo as mãos em vocês enquanto passam. Você diz, por que fez isso, irmão Branham? Quero que todos saibam que só eu não sou o curador. Estes homens têm tanto direito de orar pelos enfermos quanto qualquer outro. Na verdade, creio que Deus responderia às orações deles antes das minhas. Estou cansado e esgotado e tudo mais. Eu creio que Ele responderia às orações deles. E aqui estão eles bem no meio disso para se identificarem sem se envergonharem de ocupar o seu lugar. Sou grato a homens assim. Agora, irmãos, conheço os seus sentimentos. Eu sou um com vocês. Sou aquele que teci minha rede com vocês aqui no Texas para tentar pegar cada um daqueles peixes lá fora que Deus ordenou à vida. Estou fazendo o melhor que posso. Estou 100% com vocês. Às vezes eu repreendo e critico a organização e tal. Não significa que eu esteja contra você, meu irmão. Quero dizer que sou contra o sistema que nos separa de ser irmãos por causa de alguma doutrina religiosa. Somos irmãos pelo batismo do Espírito Santo. Temos o mesmo sinal. Recebemos o mesmo sangue. Então, creiamos nisso. Nós podemos nos encontrar aí, não podemos? Irmãos, cada um de nós sob o sangue. Agora, fui ordenado como batista. Talvez você seja metodista, luterano, ou presbiteriano, pentecostal, unicista, dualista, trinitário, ou qualquer uma. Igreja de Deus, seja o que for, não faz diferença. Não podemos concordar nessas coisas. coisinhas, então, esqueçamos isso. Algo em que podemos concordar é que Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu por nossos pecados, ressuscitou e nos deu o sinal. Estamos aqui de pé com nossas orações para manter sobre estes irmãos e irmãs enfermos que passam por esta fila. Vou crer de todo o coração. Vi algo acontecer nessa hora. Amém. Sei que acham que estou louco, mas estou me sentindo bem como louco. Só espero poder ficar assim. Sim, Senhor. Sinto-me ótimo assim. Oremos. Senhor Jesus, vou descer desta plataforma aqui para me identificar com estes irmãos. Estou me identificando com eles enquanto todos estamos mantendo nosso sinal nas mãos e no coração ao obedecermos tua ordem de impor as mãos nos enfermos e serão curados. Que cada pessoa que passa por aqui apresente seu sinal de que recebeu o Espírito Santo. Que são filhos de Deus nascidos de novo, que creem de todo o coração. E ao passarem, que amaldiçoem essa doença e aflição de seu corpo e saiam daqui regozijando-se, sabendo que sua fé os curou. E, Senhor Deus, como colocávamos no Antigo Testamento as mãos no sacrifício para nos identificarmos com o sacrifício, pomos as mãos em Jesus e nos identificamos com Ele. Ele pôs as mãos em nós agora no ministério, identificando-se conosco por sinais e maravilhas. E estamos pondo as mãos nos enfermos para nos identificarmos com eles, com nossa fé ligada a eles. A enfermidade tem de sair e que vá em nome de Jesus Cristo enquanto descemos aqui para receber isso. Que toda a congregação ore. Roy ou alguém venha cá e fique neste microfone e mantenha as filas certas. Olhem, ao passar por aqui agora, venham crendo, venham orando. Vamos impor as mãos nos enfermos. Passem sem parar. Orem. Quando passarem pela fila destes ministros, se estiverem de muletas, coloquem-nas no chão e saiam andando. Se tem câncer, doença, digam: o médico fez tudo o que podia, ele fez tudo o que podia e disse que terei de morrer. Não vou morrer. Aqui está o meu sinal, Senhor. Tu me prometeste 70. Estou passando por aqui, fazendo isso. Vejam, façam isso. Vocês farão? Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Muito bem, deixem a fila passar. Only believe. Sing it with me. Only believe. I believe all my doubts are here. Vocês creem? Amém. Oh, ele não é maravilhoso? Alguns que estavam nessas macas e camas de armar se levantaram e saíram andando. As deixaram lá e saíram andando. Oh, todos os que creem podem ser curados agora. Vocês creem? Vamos, dê-nos uma corde. Eu o amo, por favor, irmã. O antigo corinho. Eu o amo, porque vamos todos erguer a voz, as mãos e o coração a Deus e cantar. Eu o amo, porque ele primeiro me amou. Todos agora. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Uma senhora se levantou da cadeira de rodas e está andando por aqui com a ajuda de dois homens. Eu acenemos com as mãos para Deus. Eu o amo. Vamos louvá-lo agora, todos. Glória a Deus, como te agradecemos, Senhor Jesus, por tua bondade, tua presença. Oh, nós te agradecemos pelo sinal, Senhor. Estamos salvos e cheios do Espírito. O Espírito Santo passando intensamente em nosso corpo agora. Como te agradecemos por isso, Pai. Oh, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Todos se cumprimentem, digam, louvado seja o Senhor. Apertem a mão uns dos outros, digam, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem, agora todos juntos de novo. Mãos erguidas, corações erguidos. Expresse isso de coração. Agora inclinemos a cabeça bem reverentes ao passar o culto agora ao irmão Grant para nos despedir, agradecendo a cada um de vocês. Primeiro agradecendo ao Senhor por sua bondade, sua misericórdia e a segurança que espero termos deixado em seu coração, que não estamos aqui sozinhos. Nosso grande capitão-chefe está entre nós. O brado do rei está no arraial e agradecemos ao Senhor por vermos seu grande poder e sua grande misericórdia. E agora inclinemos a cabeça reverentemente. Irmão Grant.